Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom dia.
Ah, o Mirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Afrânio Vanderlei, bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora, e um especial para você, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aí se abaque, o craque.
Bom, vou começar destacando um assunto que está na capa do Estadão, mais cedo aqui a Carol tratou dele Raíssa, também.
Desculpe.
Oi, diga.
Rei da América.
Ah, obrigado. Muito obrigado pela... Mas vou começar com esse assunto que está na capa do Estadão, que a Carol destacou agora há pouco também. Estatal paga R$ 1.200 por filho e adicional de 100% de férias. São algumas das benesses aí pagas por estatais, relatório aí do próprio Ministério da Economia. E aí, o que, que você diz?
Raíssen, quando eu cheguei aqui em São Paulo, nos anos 70, o Jornal da Tarde, que ainda existia, teve a iniciativa do Rui Mesquita de publicar uma série chamada A União das Repúblicas Socialistas do Brasil, mostrando os privilégios da nomenclatura, que foi uma palavra roubada, digamos assim, da Rússia comunista, para mostrar a estatização da economia brasileira. Agora há uma espécie de ofensiva em defesa das privatizações feita pelo Ministério da Economia, mas sem apoio nenhum do Bolsonaro, que sempre foi um elemento do baixo clero, baixíssimo clero e também do corrupto centrão. Né? Mas, de qualquer maneira, a iniciativa do Ministério da Economia, apesar de fadada ao fracasso, é bem-vinda. O Ministério, segundo a reportagem de Adriana Fernandes, do Estadão, resolveu divulgar o total de benefícios concedidos aos funcionários de 46 empresas com controle direto da União. Por exemplo, pagamento de 100% do salário como adicional de férias, caso da Petrobras, ajuda educacional de mais de um salário mínimo, R$ 1.261,65 por mês para cada filho menor de 18 anos, caso do BNDES. Pela primeira vez, o relatório reuniu todas as informações desses benefícios. Dados que eram considerados por técnicos do governo uma caixa preta, falava-se até da caixa preta do BNDES, lembra? Que nunca foi realmente arrombada, né? Mas são resultados de acordos coletivos entre as empresas e seus empregados. A melhor arma que a gente pode ter é a transparência, disse o secretário especial de Digitização, Desinvestimento e Mercado, Diogo McCord, que entrou no lugar do Salim Mata. No BNDES, o salário médio é de R$ 29.200 e o máximo de R$ 75.600. E os funcionários recebem 13 cestas de alimentação por ano, com custos de R$ 654,88 a R$ 1.521,80 por mês de auxílio de refeição. E por aí afora, a matéria do Estadão merece ser lida e apesar de ter pouco efeito sobre a mente completamente estatizante e nomenclaturista de Jair Bolsonaro, é importante que o cidadão tenha consciência da conta que está pagando. Né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
A gente tem uma aliada do Bolsonaro, do presidente, uma aliada raiz, que deve comandar a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O que indica a escolha da deputada Bia Kicis para a presidência da comissão mais importante da Câmara sob nova administração?
É a CCJ que analisa a legalidade de projetos de lei, propostas de emenda à Constituição e podendo até mesmo segurar denúncias por lacunas jurídicas e barrar o andamento de cassações de parlamentares e processos de impeachment. Bia Kicis, como você disse, é bolsonarista de carteirinha. É investigada no inquérito das fake news. O Brasil realmente é uma piada de péssimo gosto. Né? O Brasil é uma fossa. O Brasil não é apenas um elemento das fezes, o Brasil é o conjunto das fezes. O processo contra a senhora lá tramita no Supremo Tribunal Federal e apura disseminação de notícias falsas contra ministros do próprio STF. que se anunciou que vai substituir nas redes sociais, né, o deputado Felipe Francisquini, do PSL do Paraná, na presidência da CCJ. Né? Eu gostaria de terminar o meu comentário a respeito disso. Carolina, quem é a moça que leu o editorial?
É a Andréia, Andréia Machado.
Andréia Machado. Eu já ouvi a excelente leitura da Andréia Machado, do belíssimo editorial, acabou, desculpa, mas não, eu não resisto em não registrar aqui o que, o que mais me tocou. Né? O desanimador resultado da disputa no Congresso pode dar a entender que estamos fadados ao Centrão e ao bolsonarismo. Isto é, a escória da democracia. Bela conclusão, hein? A grandiosa promessa de renovação da política desembocou nisso. A eleição de um deputado condenado por improbidade, apoiado por um presidente que jogou no lixo suas promessas de acabar com a relação fisiológica, tudo ante a impotência de uma oposição covarde. Belo resumo, né? E Bolsonaro, em vez de ser chamado à responsabilidade por suas máximas afrontas à lei e aos brasileiros, ganha poder. Mas em política não existem resultados definitivos. Olha a esperança aí. As circunstâncias extraordinariamente duras que o país enfrenta demandam um governo sério e um Congresso consciente de seus deveres. Mais cedo ou mais tarde, o país se dará conta de que não temos nenhuma coisa nem outra. Quando eu cheguei aqui para comentar, tinha um WhatsAppzinho de uma amiga minha, produtora cultural da Bahia, Ninha Franco, que eu chamo de Rainha da República do Pelô. O contra-ataque da corrupção foi rápido, ela escreveu, e eu lembro que há tempos venho avisando que isso estava acontecendo. Agora se concretiza aos olhos de todos com o capacho de Eduardo Cunha devolvendo o comando ao bando. Aí se abaque, o craque.
Bom, falando em Eduardo Cunha, a gente teve aqui o primeiro ato lá do Arthur Lira, que você até comentou ontem, né, de revogar um ato do Rodrigo Maia, aceitando lá blocos partidários, tudo aí resumindo-se na disputa por cargos na mesa diretora, mas o Lira recuou daquele primeiro ato, fez um acordo, né, com a oposição, então hoje deve haver a votação lá dos cargos da mesa. Ainda assim, tem uma lembrança de Eduardo Cunha?
É o Eduardo Cunha, o caranguejo da Odebrecht, colega e líder do Arthur Lira, né? Apesar do recuo, né? O recuo não atinge a cidadania, o recuo não chega à ponta do processo, né? A exclusão do bloco de Baleia foi o primeiro ato de Lira como presidente da Câmara. E isso lhe rendeu lá no Congresso uma alcunha de novo Eduardo Cunha, alcunha de Cunha, né? Numa referência à truculência do ex-presidente da casa, hoje preso, um dos poucos que restaram presos, que não foram soltos pela benemerência de Dilma Mendes, Ricardo Lewandowski, agora do Lacácio Nunes Marques. Né? Eu insisto, né? A República é de poucos, né? Muito poucos. E o Congresso, com essas eleições compradas por 3 bilhões de reais e 3 novos ministérios a serem recriados, ele está cada vez mais de costas para o povo. E eu estou na posição de sempre, dentro do povo, ao lado do povo, com o povo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, o Planalto tirou de uma medida provisória o item que facilitaria o trato com a Pfizer, né? É uma outra matéria aqui do Estadão de hoje. O que há de revelador nessa implicância, né, do governo, do qual o presidente Bolsonaro parece não estar disposto a desistir, né? Tirando cláusulas, colocando cláusulas no contrato, fazendo o nosso contrato ser diferente de todos os outros, né, ao redor do planeta.
Na primeira versão da medida provisória que o Estado não obteve pela Lei de Acesso à Informação, havia um artigo que autorizava a União a assumir a responsabilidade sobre efeitos adversos, né, que os imunizantes pudessem apresentar, e liberava a contratação de um seguro para cobrir riscos que o governo assumiria. Essas medidas são exigências que o laboratório faz para vender seu imunizante. E, como você diz, estão vigorando nos países do mundo em que a vacinação avança. Não avança assim na velocidade de Fórmula 1, na Europa e nos Estados Unidos, que firmaram esses compromissos para viabilizar a compra do imunizante, mas também não está a passos de cágados, cágados com acento no primeiro A, mas pode ser também uma sem acento, tá? Que é a exigência do laboratório evitar de ser alvo de eventuais ações judiciais, né? Na página 8 da Política tem uma foto, tá na primeira página, no alto da primeira página, tem uma foto do Dida Sampaio, de uma matéria que o próprio Dida fez e que está na página 8, de uma festa de comemoração de 300 convidados do Arthur Lira, né? Eu já falei dessa festa ontem, mas a foto é a demonstração de uma aglomeração total, gente sem máscara, mostrando a hipocrisia do cara que tinha acabado de fazer um discurso a favor do combate à pandemia e à vacina. Mentira, né? Tanto dele quanto do tal do Rodriguinho Pacheco. É tudo para inglês não ver, neste momento em que as portas dos países do mundo se fecham para nós brasileiros. Na verdade, o negacionismo estúpido e anticientífico continua na torre de comando da nau sem rumo, Brasil. Aí sem abaque. Aí sem abaque é o rei da merda, brinca com ele.
Nessa nau sem rumo ainda, tem outro assunto que você retratou aqui na sua coluna, no seu artigo, né? Porque é publicado hoje na página de opinião do Estadão. Queria que você compartilhasse com o ouvinte. O título é República de Bananas Podres é de Poucos. Então, do que você fala aqui?
E a linha fina é: o governo compra parlamentares para baixo clero corrupto ficar no poder. Falamos disso agora há pouco, né? Então, eu vou ler aqui a conclusão do artigo. Essa dança macabra de cadeiras é rotineira em substituições de aposentados nos tribunais superiores. Da mesma forma, as emendas bilionárias de parlamentares foram assinadas pelo chefe do executivo. Elas representam, contudo, muito mais o poder do centrão do que a força do capitão artilheiro. O buraco, no caso, é mais embaixo. A garantia de impunidade para condenados, denunciados, acusados e suspeitos de corrupção. Isso confirma o que descreveu o desembargador paulista Fausto de Sanctis na série Neumann Entrevista em meu blog no portal do Estadão. Mais do que uma derrota das operações do tipo Lava Jato, trata-se de um retrocesso para as priscas eras a elas anteriores. Bolsonaro assume o aparente comando da Operação Solta Todos, porque ele, e não apenas os filhos, sabe o que fez no verão passado. É o que acusou explicitamente o deputado Kim Kataguiri, em outra entrevista dessa série, e no brilhante discurso que fez lá, como candidato abrindo mão de sua candidatura à presidência da Câmara na votação de segunda-feira. E eu termino o artigo com esse parágrafo aqui. Os ratos fugiram dos porões e subiram à torre de comando, onde o suposto capitão da nave a conduz para cruzeiro confortável, o mais distante possível das tempestades armadas pelas operações de combate à corrupção e as ações policiais contra o crime nesta República de Bananas Podres. Aliás, Carolinas, por falar nisso, de que operação nós vamos tratar agora do crime organizado?
Bom, vamos falar então sobre a Polícia Federal, apura tráfico em aviões da FAB. Enfim, né, o que dá para dizer dessa notícia que desabou na imagem das Forças Aéreas aqui do Brasil, até então isenta de participação em atividades do crime organizado, a não ser um caso pontual que a gente falou bastante, né, no ano passado.
Uma rápida explicação do nome da operação. Operação Quinta Coluna. Quinta Coluna é uma expressão que a gente usa muito aí no popular, mas na verdade ela vem da Guerra Civil Espanhola, né, que o Franco contava para invadir a capital com quatro colunas e mais uma dos que teoricamente estariam lá para defender, mas terminaram participando da ocupação e da instalação do regime franquista, né? É o caso específico, né? Um sargento, né, Manuel Silva Rodrigues, que viajou num avião, num jato da FAB, e foi preso em Sevilha, na Espanha, com cocaína, uma grande quantidade de cocaína, terminou sendo, digamos, o fato que deflagrou a Operação Quinta Coluna da Polícia Federal, que está vendo, tem inclusive um tenente-coronel acusado, está se dizendo inocente e diz que nem amigo é do tal do sargento, né? De qualquer maneira, o sargento foi detido na Espanha com 39 quilos de cocaína, não foi com grama não, viu? E fazia parte da tripulação de apoio ao presidente Bolsonaro. Os agentes cumpriram 15 mandados de busca e apreensão e 2 ordens de restrição de comunicação e saída do Distrito Federal contra 10 investigados. Né? Entre eles, a mulher de Manuel, um tenente e um tenente-coronel. Militares da FAB também participaram das atividades. Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara de Justiça Federal do Distrito Federal, que a gente conhece bem, que é do combate à corrupção, incluindo da Lava Jato, né? Que é a operação da Lava Jato, a Operação Greenfield, né? Que ainda determinou o sequestro de imóveis e veículos dos suspeitos. Ô, Carolina, qual é a sua religião, hein? Inexistente.
É difícil essa pergunta. Eu sou mais espírita, eu já fui mais católica, mas hoje eu sou mais kardecista.
Então você conhece da nossa cultura católica a tradição das padroeiras. Né? A padroeira de nossas Forças Armadas, Carolina, não é, ao contrário do que muitos ingênuos possam pensar, Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Mas não é mesmo, hein? Nada disso, não tem nada de imaculado. As Forças Armadas não têm nada de nada. O que elas são é completamente imobilizado. Não participaram de uma guerra, né? Participaram de uma guerra do Paraguai, que foi uma covardia, né? Depois do massacre de Canudos, outra covardia, e por aí afora. E da repressão no regime militar. Nossas Forças Armadas não têm nenhuma conexão com a Imaculada, que aliás tem uma igreja muito bonita aqui perto de casa, da Imaculada Conceição, mas lá não é lugar para ser frequentado pela FAB, não. Os aviões passam muito longe da igreja, viu? Pode contar, cara.
É 3?
É 2?
É 1? Em pé!